Caras colegas senadoras e senadores, e deputadas e deputados, eu vou, homenageando todas as mulheres e as homenageadas também, colocar a importância do discurso que foi e a escolha de termos escolhido como o primeiro homem a ser homenageado por esse prêmio tão importante, Berta Lutz, uma figura como a do ministro Marco Aurélio. Ele é uma figura ímpar no Supremo Tribunal Federal. E aqui a sua breve dissertação sobre os avanços que foram feitos nessa década, última década, nos mostram muito da sua sensibilidade e do papel fundamental que exerceu para que nós pudéssemos ter uma mudança de acordo com a sociedade contemporânea. E isso faz com que nós todas tenhamos muita alegria por ele ter sido a ele concedido esse prêmio, que é histórico, e ele hoje ocupou um papel histórico que lhe é devido, sendo o primeiro homem homenageado. Eu fiquei pensando, enquanto todos aqui faziam seus discursos, e foi colocada muita coisa importante em relação às nossas lutas, mas eu lembrei de algo que talvez possa ver de outro enfoque. Essa última semana, eu pude assistir uma peça que é datada de 1879, Casa de Bonecas, de Hendrik Ibsen. Fui na peça, que eu já tinha visto há 20 anos atrás, que tinha feito um impacto em mim, por se tratar da história de uma jovem chamada Nora, da burguesia do século XIX, e que era uma menina que era como se fosse um brinquedinho do marido, tratada como um bibelô, e assim se portava aparentemente muito feliz da vida. Eu fui porque a minha netinha, que tem 12 anos, fazia o papel da filha. Então, eu fui achando que ia ver uma peça de novo, que na época que eu assisti foi interessante, porque eu, sei lá, acho que eu assisti há 20 e poucos anos atrás, ainda estava numa grande luta muito ativa no feminismo brasileiro. E, para minha surpresa, eu fiquei muito impactada de novo assistindo Casa de Bonecas. Por quê? Porque é uma peça que foi escrita 130 anos atrás. E a história da mulher bibelô, da mulher absolutamente preservada, tratada como uma tonta, e que, num determinado momento de um drama familiar, que foi criado por uma atitude dela em proteção à saúde do marido, ela tem uma discussão e ela percebe que ela nunca tinha sido escutada, que ela nunca tinha sido ouvida, que ela era uma tonta, na verdade. Ela arruma as malas e vai embora e larga as crianças. A peça causou um escândalo, porque a gente tem que imaginar 1879 que era. Ibsen, em várias traduções, teve que mudar o final da peça. Foi realmente muito impactante. E aquilo, eu saí muito mexida e tentando entender o que estava acontecendo, porque aí percebi que ainda muitas dos trejeitos, das gracinhas que Nora fazia na peça em relação ao marido, aos visitantes e tal, faziam parte ainda do arsenal feminino. E aí eu estou assistindo um seriado do Netflix que chama House of Cards. É um seriado que fala de um presidente, começa com um congressista, depois ele é eleito presidente, extremamente corrupto, extremamente sem caráter, extremamente perverso, e esse homem vai ascendendo a chegar à presidência dos Estados Unidos. E me chamou a atenção que a esposa desse presidente, né? Ela casou com esse, né? Nessa época ele era um jovem político da Carolina do Sul, ela era uma herdeira no Texas e se apaixonou por ele, os pais eram contra, ele era um homem de origem humilde e os pais contra, e ela acabou casando com ele, e a frase dela é que achou que ele tinha um futuro. E eu fiquei achando muito esquisito, porque esse seriado é escrito no século XXI. Ele é contemporâneo nosso. E essa moça, ela casa porque o indivíduo tem um futuro. Porque, e o futuro dela? Onde está o futuro dela? E por que, que ela não pode brigar pelo futuro dela com as próprias pernas? O que, que acontece com Claire, que é o nome dela no seriado, né? Que não consegue pensar que ela tem uma carreira própria? E mais complicado ainda, o que faz o seriado de maior audiência nos Estados Unidos e que ganhou todos os prêmios ter uma personagem feminina que começa assim e no decorrer do seriado, que agora entrou na última temporada, que eu só vi os primeiros capítulos da última temporada, ela é escada do marido o tempo inteiro para que ele possa bem suceder. Quando ele atinge a presidência, ela começa a querer um papel mais amplo na sociedade do que de primeira-dama. Então, ela começa a brigar com o marido, que ela quer ser embaixadora, ou que ela quer isso, ela quer ser representante, ela quer algo mais. Ele reluta, ela acaba conseguindo, acaba sendo muito difícil, ela não consegue muito. Mas depois, nessa última temporada, que eu tenho que dizer que eu não acabei de ver para saber como vai terminar, ela resolve que ela quer ser vice-presidente dos Estados Unidos, e eu já percebi que ela vai querer ser presidente. Até aí, pode ser. Já tivemos outras situações desse tipo. Agora, o que me chamou a atenção foi, e é isso, por isso que eu estou contando tudo, é porque ela vai se transformando, no primeiro, de uma figura muito bonita, muito inócua, de certa forma, que ajuda o marido, igualzinha de 130 anos atrás, só com roupas contemporâneas. Só que, de repente, ela começa a utilizar os mesmos instrumentos de mal-caratismo, de corrupção, horrorosos, que o marido utilizou para chegar lá. E é isso que me chamou a atenção. Porque ela é triste, ela se apropria dos defeitos dele, ou que ela já tinha embutido nela própria, isso não sei. E o seriado continua assim. E eu fiquei pensando, o jogo no universo do poder é um jogo duro. As armas femininas, quais são? Que armas nós, mulheres, utilizamos? Quais os instrumentos de transição que nós estamos aprendendo? Como chegar lá sem utilizar o que se utiliza até hoje, né? Será que nós, mulheres, vamos ser capazes de criar outra cultura de poder, né? E os legados, mas eu fico pensando que nós temos muitos indicativos que nós vamos, sim, porque quando nós estudamos empresas e lideranças femininas, a mulher tem outro jeito de liderar do coletivo. E nós temos um legado de nossos ancestrais que é precioso, que é cuidar das crianças, dos idosos, dos doentes, né? Que deixaram marcas muito importantes nas mulheres, muito diferentes nas mulheres, né? E que fazem as mulheres terem prioridades diferentes para o sonho de mundo que elas desejam. Isso tem que ser um instrumento de nos levar ao poder. Este pode ser a diferença, né? E nós não podemos perder essa herança nossa, porque nós pagamos um preço muito alto por essa herança. Nós fomos alijadas da política por tantos séculos, nós temos que fazer frente à desigualdade salarial, como hoje a OIT publica essa semana, que continuamos ganhando menos 22% do que os homens, em algumas profissões menos 40%, e nós temos que ser fortes para reverter essa situação. Agora, o que me estimula é que a nova geração já intui outra coisa completamente diferente, né? Nós já não admitem o assédio de nenhum tipo, paternalismo, e agora nós temos... Eu adoro isso, né? Os hashtags que são assim, chega de fio-fio, que é da ONG Think Olga, o hashtag Ask Her More, que é das mulheres no tapete vermelho, que elas não querem mais ser só perguntadas sobre a sua vestimenta, quem é o costureiro, elas querem dizer por que elas estão ali. Nós temos também o primeiro assédio, nós temos as nega real, que foi em contraposição contrapartida a um seriado que as negras se sentiram ofendidas na sua representação. Nós temos as meninas do Rio Grande do Sul, de uma escola, que fizeram um hashtag chamado Vai Ter Shortinho Sim, porque em vez de ensinarem os rapazes a se conscientizarem e ter respeito pela mulher, resolveram proibir o shortinho das meninas. Nós temos também, vamos fazer um escândalo que é contra o estupro da blogger Juliana Tolesano. É isso. Eu tenho muita esperança que o mundo vai mudar. E o mundo, para mudar, para ser algo bom e que salve esse planeta na questão do meio ambiente, da justiça social, que tudo ocorra, nós, 50% da população, temos que fazer parte de igual para igual.